Sejam bem-vindos, estamos de volta para este novo ciclo de Hertz Desportivo, temporada 2023-24. Depois das férias, estamos assim de regresso à sua companhia, a melhor das companhias, para lhe dar conta daquilo que de mais importante se passa em termos desportivos no distrito de Santarém e envolver, claro está, praticantes da nossa região. E já há competição, no caso, o Campeonato de Portugal, onde o distrito está representado por duas equipas, o União de Santarém, que já estava nesta prova na época passada, e o novato União de Tomar, o atual campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que voltou aos quadros nacionais 22 anos depois, aqui com estreia neste Campeonato de Portugal. Sendo que a equipa, treinada por Marco Marques, perdeu por 2-1 na deslocação a Coimbra, diante do União 1919. Os locais adiantaram-se no marcador, e Siaka Bamba ainda conseguiu restabelecer a igualdade, mas na reta final os conimbricenses conseguiram voltar à moto cima e asseguraram 3 pontos, o que lhes vale o atual segundo lugar. A tabela é liderada pelo Marinhense, que soma 6 pontos. Vamos então aos resultados. Campeonato de Portugal, Série C, foi a segunda jornada. Lusitânia dos Açores 0, Fontinhas 0, Peniche 0, Marinhense 1, Benfica de Castelo Branco 0, União de Santarém 0, Gouveia 1, Mortágua 1, União 1919 2, União do Tomar 1, Cernache 0, Alverca B 0 e Sertanense Rabo de Peixe foi adiado para 10 de setembro. Nesta altura, a classificação é liderada pelo Marinhense, 6 pontos. Segundo, União 1919, com 4. Terceiros, Rabo de Peixe e Sertanense, com 3. Quintos, Gouveia, União de Santarém, Mortágua, Cernache e Alverca B, 2 pontos. Décimos, Lusitânia dos Açores, Benfica de Castelo Branco e Fontinhas, com 1 ponto. Décimos terceiros, União do Tomar e Peniche, que ainda não pontuaram. Importa sublinhar que a formação nabantina tem então apenas um jogo realizado nesta competição. Próxima jornada, neste domingo, 3 de setembro, Rabo de Peixe, Lusitânia dos Açores, Sertanense, Marinhense, União de Santarém, Peniche, Mortágua, Benfica de Castelo Branco, União do Tomar, Cernache e Alverca B, Gouveia. A 14 de outubro joga-se o Fontinhas, União 1919. A Hertz acompanhou o União do Tomar até Coimbra, com relato de Rebogalhão, que no final deixou as principais considerações em torno desta partida.
Bom jogo de futebol, grande segunda parte, não cansa de repetir, por parte da equipa comandada por Marco Marques. Muitas dificuldades para a equipa da casa conseguir segurar na primeira parte o golo que tinha de vantagem. União de Tomar a conseguir um empate também numa excelente transição, um excelente golo de Siaka Bamba. O que é certo é que a equipa do União de Coimbra, União 1919, ali numa má abordagem, um mau foco em termos do guarda-redes e também o central Fábio Vieira, a equipa do União de Coimbra beneficiou também desse mau lance, desse mau juízo em termos de colocação do companheiro Ivo Cristian, colocar a bola longe do alcance de Fábio Vieira e a fazer com que o jogador da equipa do União de Coimbra, Eli Velton, fizesse o golo que deu a vantagem e fizesse a diferença nesta partida. Eu vou rapidamente também pedir aqui ao Paulo Coimbra, a tal e qual como aconteceu no final da primeira parte, Paulo, esta segunda parte com um figurino completamente diferente.
Claro, tal como éramos, como era para ver, o vento fez diferença nesta segunda parte. O treinador do União de Mar também mexeu bem, a equipa ficou mais rápida e mais agressiva e foi pondo o União de Coimbra desconfortável no jogo, e teve, antes de fazer o golo do empate, teve uma grande oportunidade, uma grande defesa do Mauro Leal. Depois do golo o jogo ficou um bocadinho mais aberto, sempre com maior propensão para o ataque do União de Tomar, e num erro, numa desconcentração da defesa do União de Tomar, o União de Coimbra faz o 2-1 e teve a sorte do jogo nesse aspecto. Estes erros pagam-se caros neste nível. São 3 pontos importantes para o União de Coimbra, que é uma equipa que também acabou de chegar aos campeonatos nacionais. O União de Tomar vai ter que corrigir estes erros para as coisas correrem melhor no futuro, e esperemos que estas duas equipas tenham uma época de sucesso, porque são equipas aqui da nossa zona centro, é um clássico, são dois grandes uniões do futebol português. Espero que se mantenham nesta divisão e que tenham sucesso na época.
Olha, Coimbra, foi um prazer rever-te e um grande abraço, muitas felicidades também para ti, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado também à rádio por este pequeno momento de análise. E um grande abraço para todas as pessoas de Tomar, uma terra que gosto muito. Um grande abraço.
Muito obrigado, Paulo Coimbra. Ele que durante 7 anos foi jogador do clube de Alvaiazer e hoje está aqui a trabalhar também para um órgão de comunicação em Coimbra. Tem acompanhado a Académica de Coimbra e também União 1919, União de Coimbra, e também a dar uma ajuda aqui à nossa rádio para fazer uma visão muito, muito pessoal daquilo que foi, de que foi esta vitória da equipa da casa do União 1919, União de Coimbra 2-1. Perante União do Tomar que sai aqui com um sabor amargo, porque realmente, pelo que fez nesta segunda parte, não merecia aqui perder esta partida no Sérgio Conceição, em Tabar. Vamos então eleger o melhor em campo por parte da equipa do União do Tomar, Siakabamba. Ele esteve em todo lado, encheu o campo de qualidade, marcou o golo que na altura deu a igualdade, um empate a um neste Municipal Sérgio Conceição. Siakabamba, o melhor da equipa do União de Tomar.
Melhor em campo, Rádio Hertz para União de Tomar, Siakabamba.
Melhor em campo, Rádio Hertz
para União 1919.
Pedrinho, um jogador, um endiabrado, um jogador que fez a diferença na frente, muito bom tecnicamente, franzino, mas com muita qualidade no trato da bola. Um jogador a ter em conta, um jogador de futuro, um jogador ainda jovem, mas que vai realmente mostrar a sua qualidade nesta montra, que é o Campeonato de Portugal.
Melhor em campo, Rádio Hertz para a União 1919, Pedrinho.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Destaque também, Rui, não posso deixar de dar esse destaque para os dois veteranos, Nuno Rodrigues do União de Tomar e Nivaldo da equipa do União de Coimbra.
É verdade, e também Cissé, que também já pisou outros palcos, com muito, muito maior qualidade, e também Siakabamba, dois jogadores que já pisaram campos da Primeira Liga.
Rui Bugalhão aqui com a análise deste União 1919-2, União do Tomar 1. Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a equipa cometeu erros que não devia ter cometido, confessando que não conseguiu dar os parabéns aos seus jogadores.
Faz parte do futebol, é isto, o futebol é feito de erros. Hoje foi a nossa vez de cometer os erros que não devíamos ter cometido e a equipa adversária aproveitou-os e bem, há que dar os parabéns a eles. Continuo a dizer que é de mérito nosso nos erros que cometemos, erros que não se podem cometer, erros que se passam porque se pagam caros, e eu no fim não consegui dar os parabéns aos meus jogadores porque erros destes não podem acontecer. Isto é que seja uma aprendizagem, porque eu continuo a dizer que não há papões, nós temos que saber onde é que estamos e onde é que queremos ficar. Agora, há que ter consciência e ter noção que erros destes não se podem cometer, só é simplesmente passa por aí.
Diz-me uma coisa, Marco, para além dos erros que ditaram, obviamente, o resultado final e os 3 pontos para a equipa da União 1919, União de Coimbra, houve também um fator que questionámos o treinador da equipa da casa, o fator vento. União de Tomar um pouco maniatado na primeira parte, mas mesmo assim com duas situações muito, muito perigosas em transições rápidas com os dois homens da frente, o Patrick e também o Hélio Alcante, e na segunda parte o União de Tomar dono e senhor de todo o jogo.
Sim, é verdade. Na primeira parte, mesmo contra o vento, com bastantes dificuldades, sofremos muito, como é óbvio, isso esteve bem patente na primeira parte. Temos uma situação do Gui Camargo, aos 45 minutos, em cima da linha de golo, de 1 para 0, a bola vai ao posto. Esses golos são golos que não se podem falhar. Tivemos a situação do Patrick isolado, não consegue fazer golo, mérito guarda-redes. Mas de 1 para 0, de 1 para guarda-redes, tem que fazer golo, não há volta a dar. Na segunda parte, sabíamos que íamos estar a favor do vento, metemos a bola no chão, conseguimos ter inteligência suficiente para chegar à baliza do adversário, chegamos ao gol do empate, onde tivemos por cima, no momento quando estamos por cima, sofremos aquele gol, mais um erro. Então, dois erros pagam-se caros, e dois erros valem 3 pontos. Mas pronto, é o primeiro jogo, que sirva de aprendizagem, e que a gente consiga tirar algo do bom do jogo de hoje, para que no futuro não voltemos a cometer estes erros.
Houve ansiedade, ou achaste que durante a semana houve ansiedade para os jogadores, sendo este um passo importante na sua carreira, para uma montra diferente, uma qualidade, com jogadores de outra qualidade, outra capacidade? Achaste que os jogadores demonstraram isso, ou achaste que não foi esse o fator também que ditou esta derrota hoje?
A ansiedade do primeiro jogo, seja na primeira distrital, seja na segunda, seja na terceira, seja na segunda, vai haver sempre. Tivemos uma semana boa, uma semana tranquila, com boa intensidade de treinos. Sabíamos que o primeiro jogo é sempre aquele jogo que não queremos falhar e que, como costuma ser, como começa, não é como começa, como acaba. Mas, começando bem no primeiro jogo, é sempre meio caminho andado. E hoje, infelizmente, não conseguimos fazer. Continuo a dizer, no fim dos parabéns para a União de Coimbra, como é óbvio, parabéns para eles porque fizeram dois golos e não fizemos só um. Mas fica um amargo de boca pelos dois erros que cometemos, que não os podemos cometer nunca na vida.
Mas tens de tirar também de positivo, digo eu, aquilo que aconteceu na segunda parte. O União de Tomar maniatou, dominou por completo a equipa da casa.
Sim, claro que sim. Também a gente não podemos falar só das coisas más, temos que falar das coisas boas. E a segunda parte foi completamente dominada por nós. Criámos muitas situações de perigo para fazer gol, não conseguimos fazer. Infelizmente, hoje não chegou as coisas boas para sobrepor as coisas más. Mas que sirva de exemplo para que no futuro a gente não continue, como disse há bocado, não cometemos os mesmos erros que cometemos hoje, porque erros pagam-se caros e estes erros valeram nos 3 pontos.
O que é que achaste da equipa da União 1919 União de Coimbra?
É uma equipa que tem alguns jogadores com qualidade, uma equipa bem organizada e que vai, em casa veio, muitas equipas vão ter dificuldade em ganhar aqui, por tudo, pelo vento, se tivesse sempre vento. Agora é uma equipa ao nosso nível, não ficou provado pelo resultado e assim, acho que mesmo o próprio campeonato vai ser muito equilibrado. E quem errar menos, mais pontos fará. Isso acho que ficou bem patente hoje e ficou bem patente na primeira jornada. E que a gente aqui para a frente não cometa os mesmos erros que cometemos hoje.
E de hoje a 8 dias, o futuro, Vitória Cernares.
Trabalhar durante a semana para alcançar os 3 pontos.
Marco Marques, técnico do União de Tomar Saerte, também ouviu João Pedro Duarte, treinador do União 1919, que falou do vento como fator físico que condicionou o decorrer da partida.
Sim, esse é um fator físico que também é muito importante, por exemplo, na escolha de campo, e nós definimos que queríamos jogar a primeira parte, caso ganhássemos essa vantagem de poder jogar a favor do vento na primeira parte. E eu creio que isso condiciona um bocadinho o decorrer do jogo, porque acho que o resultado ao intervalo poderia ter sido até um bocadinho mais avolumado para a nossa equipa. Se estivéssemos a vencer por 2-3-0, acho que não era injustiça nenhuma. E depois o União de Tomar, na segunda parte, aproveita esse fator físico e dificulta muito a nossa organização defensiva. É uma equipa forte fisicamente, muito objetiva. O vento ajudou, gente rápida na frente e causou-nos algumas dificuldades. Nós tentámos ir sempre organizando a equipa. O União de Tomar consegue justamente chegar ao empate e eu acho que depois nós conseguimos também justamente conseguir virar para 2-1. E acho que foi acima de tudo, foi um bom jogo em que as duas equipas quiseram ganhar. Isso é sempre positivo.
Diz uma coisa, o União de Coimbra, o União 1919, beneficiou também, quase podemos dizer que duas ofertas, os dois golos, praticamente foram de dois lances mal gizados pela equipa do União de Tomar. Isso também foi importante naquilo que é a procura do gol da tua equipa.
Mas também podemos dizer que o gol do União de Tomar surge num momento em que nós podemos definir melhor lá na frente. A equipa não está equilibrada como nós gostaríamos e uma transição igual a partida. Independentemente desses erros, são coisas que acontecem no jogo. Eu prefiro olhar para aquilo que nós controlamos. O Cissé está bem posicionado, consegue fazer o 1-0 e também o Eli Velton, fruto de boa pressão, que ele é um jogador que é muito forte nesse momento defensivo, conseguiu acreditar até ao fim e, portanto, acho que também há mérito dos jogadores do União que acreditaram que esses erros podiam surgir e fomos felizes depois na execução da finalização.
Duas equipas que vêm dos distritais, a equipa do União 1919, um empate na primeira jornada em Alverca, hoje uma vitória, até onde é que tu queres levar o teu União de Coimbra?
Quero levar o meu União de Coimbra sempre a bons jogos. Acho que a nossa equipa é uma equipa que pode evoluir e ao longo do campeonato nós temos um misto de jogadores experientes, como é o caso do Nivaldo, do João Marques, do Fred, do Amaral e outros que não interessa nomear. E depois temos jovens com muito talento. Nós temos miúdos de 20 anos que já o ano passado tinham 19 e fizeram 34 jogos. Nós não temos medo de dar essas oportunidades aos nossos jovens jogadores e, portanto, acho que eles se podem valorizar neste contexto. O Campeonato de Portugal é um campeonato com muita visibilidade. Hoje em dia há uma atenção até dos meios, não só radiofónicos, mas também da televisão, e acho que nós nos podemos valorizar. E é o desafio que nós temos lançado aos nossos jogadores. É importante para nós pontuarmos. Na semana passada, portanto, isto tem uma sequência, na semana passada nós conseguimos um ponto, que acho que podíamos ter conseguido os 3. Não fizemos um bom jogo, o resultado é justo, mas falhamos um penalti aos 97 minutos. Hoje estávamos em casa com os nossos adeptos, era importante também cativarmos os nossos adeptos à nossa forma de jogar, e essa forma de jogar, para responder à sua questão, é uma forma de jogar que é objetiva para o jogo, para o resultado, mas também para valorizar os nossos talentos. E eu acho que este campeonato, como disse, hoje aqui defrontaram-se duas equipas que foram campeãs, respectivamente, do distrito de Santarém e do distrito de Coimbra. E eu acho que isto é muito importante porque nós temos 7 equipas que são recém-promovidas. Ou seja, nós podemos valorizar-nos todos uns com os outros, há bons derbys, e este campeonato parece-me a mim que de todas as séries as pessoas gostam sempre de dizer qual é a série mais forte, qual é a série mais fraca. Para mim o mais importante é que esta parece-me ser a série mais equilibrada.
Diz-me uma coisa, sendo dois emblemas que vêm dos digitais, isso inibe um pouco, sobretudo no início deste campeonato?
Sim, pode efetivamente esse nervosismo, essa ansiedade pode afetar estes primeiros encontros. Nós podemos beneficiar um bocadinho disso porque nós já nos estreámos a semana passada. A União Tomar fez hoje a sua estreia e esse pode ser um fator que aqui pesa. Mas olhando, por exemplo, para a constituição dos plantéis, eu acho que os plantéis são muito ricos. Por exemplo, a União Tomar também tem jogadores que já jogaram na primeira divisão. Portanto, acho que um jogador que joga neste nível já não é essa ansiedade que vai limitá-lo ou que vai inferiorizar qualquer confronto.
O que é que achaste, na tua perspectiva, da União de Tomar? Os fatores positivos e menos positivos?
Nós, fruto também da nossa irreverência e curiosidade, nós conseguimos observar alguns jogos de preparação da União de Tomar. Acho que nos preparámos bem para este jogo. É uma equipa que tem muitos indicadores de pressão bem definidos, pressiona com três homens, é difícil. Nós tínhamos identificado os corredores laterais como oportunidades para nós sairmos da nossa fase de construção. Depois, tem muita gente no meio, tem bons jogadores, tem experiência. O Siakabamba é um jogador que já jogou em palcos elevados do futebol português, é um jogador que dá muita experiência. Os próprios centrais são jogadores muito experientes, o Nuno, o outro central também é muito grande, é muito alto. Portanto, parece-me ser uma equipa que vai causar muita moça neste campeonato, é uma equipa que vai ter certamente as suas oportunidades e é uma equipa experiente, tem uma ideia coletiva, são bem organizados e parece-me a mim que vão fazer, têm tudo para fazer um bom campeonato e que, pronto, olha, ficamos nós em primeiro e eles em segundo.
Duas jornadas, 4 pontos, está dentro daquilo que era a tua perspectiva?
Sim, nós olhamos sempre para o jogo, nós queremos pontuar sempre, obviamente lutamos sempre pelos 3 pontos e é dessa forma que preparamos a equipa, é para ganhar. Quando não podemos ganhar, na nossa luta, que é a manutenção. Nós queremos manter-nos neste campeonato, percebemos que o União de Coimbra, o União 1919, é um clube que está em reorganização, que está em crescimento, e é fundamental para nós mantermos no campeonato nacional. Agora, eu não conheço ninguém no desporto, nomeadamente no futebol, que não jogue para ganhar. Toda a gente joga para ganhar. E, portanto, se nós pudermos ficar em terceiro, não vamos querer ficar em quarto. Portanto, isso é. Mas o nosso primeiro objetivo é claramente garantir a manutenção. E todos os pontos são importantes, todos os pontos.
João Pedro Duarte, 33 anos, um treinador ambicioso.
Sim, isso somos todos. Eu não conheço, como disse, ninguém que ande no desporto para não ganhar. Sou ambicioso e o meu objetivo é dar o máximo na União. Quero ser o melhor treinador possível da União e ganhar o máximo de jogos possíveis aqui. Só penso nisso. Dou o meu máximo.
Olha, João, rapidamente. O Marinhense está a disparar. Como é que analisas também o topo desta Zona C?
O Marinhense, e eu gosto destas equipas que se assumem, faz-me um bocadinho de confusão aquelas equipas que ao longo do campeonato vão redefinindo objetivos. Nós o ano passado, desde o primeiro dia, dissemos que queremos ser campeões. Este ano dissemos que queremos a manutenção. O Marinhense foi ousado, acho que foi a única equipa que declaradamente se assumiu como candidato ao título e está a fazer por isso. Teve já 2 jogos difíceis, a semana passada conseguiu ganhar ao Castelo Branco, esta semana foi ganhar a Peniche. Parece-me ser uma equipa também que em termos de estrutura e em termos de plantel pode ser aquela equipa que provavelmente vai ficar nos primeiros lugares. Agora, ninguém ganha sem jogar e vamos à luta com todos. Para mim, e como lhe disse, acho que este campeonato é muito equilibrado. O último pode ganhar ao primeiro. Não sei quem é que vai ficar nos últimos lugares. Parece-me que o Marinhense pode ser dessas equipas que vai ficar mais em cima, mas todas têm que jogar contra todas e esta série é muito equilibrada. Qualquer uma pode ganhar a outra.
João Pedro Duarte, treinador do União 1919, equipa de Coimbra, que venceu o União do Tomar por 2-1. Está em causa a Série C, Campeonato de Portugal. O União do Tomar estreou-se à segunda jornada. A formação navantina está então de volta aos quadros nacionais 22 anos depois. Está definido o calendário da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, prova que começa a 17 de setembro e que termina a 19 de maio. E logo na jornada inaugural, registo para 2 embates que saltam à vista, precisamente entre o candidato Ferreira do Zezer e o Torres Novas, atual detentor da Taça Ribatejo e da Supertaça Dr. Alves Vieira. Também o Fazendense Fátima reúne todos os condimentos para que estejamos perante um duelo emocionante, já que vão estar frente a frente duas equipas que podem podem dar muito ao campeonato. Eis a jornada completa: Salvaterrense Oriense, Nação Mussarriense, Vasco da Gama Coruchense, Ferreira do Zêzere Torres Novas, Fazendense Fátima, Abrantes e Benfica Cartacho, Samora Correia Alcaminense e ainda o Amiense Forense. Registo para a reportagem de António Catarino, junto do Torres Novas, que entra nesta temporada como detentor da Taça Ribatejo e da Supertaça Doutor Alves Vieira. Registo para as palavras de Nelson Ramos, diretor desportivo do histórico torrejano, que disse que a prestação no campeonato foi curta, isto olhando para a última época, mas que se pudesse repetir aquilo que foi conseguido, então assinava já por baixo.
O ano passado foi curto, a equipa tinha muito mais qualidade para ficar mais acima na tabela, mas ganhou duas taças. Se hoje me disserem, ficas em nono outra vez e ganhas as duas taças, eu assino já por baixo. Pronto. Mas a equipa tem que se fazer sempre melhor, só tentar fazer melhor do que a época anterior. A época anterior ganhamos duas taças, o melhor se calhar é subir divisão. Não está nos nossos planos, não é para isso que vamos lutar. Obviamente vamos lutar por ganhar os jogos todos, mas não é o nosso objetivo. Vamos voltar a fazer uma aposta forte na Taça de Ribatejo. Pronto, jogo a jogo, ganhando umas vezes, perdendo outras, mas com certeza iremos fazer um campeonato tranquilo.
Essa situação das duas taças ganhas, portanto, no final da época, em relação à preparação do plantel para este ano, funcionou um pouco como uma contrapartida, digamos assim, em relação a algumas possíveis aquisições ou entradas, ou também para os jogadores que transitam precisamente da época passada se manter aqui em termos do clube?
O objetivo, em conversa com o Mr. Eduardo, o objetivo era não deixar sair jogador nenhum, para ficarmos com a base quase total da equipa do ano passado. Infelizmente saíram três jogadores, dois por abandonarem o futebol. Um, que é aquele que me custou mais, um jogador da casa, já tinha assinado, saiu. Acho que eu vou dizer agora aqui, já disse também a eles, se calhar eu é que ando a mandar mais no futebol. Eu, quando abordo um jogador, pergunto sempre se ele está comprometido com alguém. Se ele estiver comprometido, não, nem sequer há mais conversa. Este jogador já tinha assinado, já é um jogador da casa, acabou por sair de uma maneira assim um bocado. Até hoje ele ainda não me disse, não sei se não está a chatear comigo, informou a direção, não me informou a mim. Mas a base era, o objetivo era ficarmos com a base do ano passado. Saíram estes três, tivemos que ir procurar mais três para colmatar, estão cá. E espero que corra tudo bem.
Em relação precisamente, e vamos começar então por aí, falando de entradas, saídas, os que se mantêm, em relação àquilo que são as aspirações e os objetivos do Torres Novas, tendo em conta a atual conjuntura, e pronto, também que já andas aqui há uns anos e conheces bem a nível do futebol distrital, precisamente para conseguir montar portanto a equipa para este ano, quais foram portanto as principais dificuldades e relativamente ao facto de conseguir manter precisamente a estrutura que vinha do ano passado, em termos de jogadores que já conhecem um pouco a filosofia de jogo, a forma de treinar, de jogar, imposta obviamente pelo técnico que também se mantém. Olhando um bocado a todos estes aspectos, quais foram as principais dificuldades relativamente ao facto de, tendo em conta as pretensões do Torres Novas e aquilo que conhecemos para um clube como o Torres Novas, para, portanto, começar a preparar esta época?
A maior dificuldade que encontramos para competir com outros clubes é no dinheiro. O dinheiro em Torres Novas não abunda, há outros clubes onde há. Eu sou o jogador que saia porque precisa de ganhar dinheiro, sou o primeiro a aconselhar a ir, mas felizmente o nosso grupo é tudo 90% de jogadores ou de Torres Novas, ou do Conselho de Torres Novas, ou dos conselhos aqui perto.
Nelson Ramos, diretor desportivo do Torres Novas. Eduardo Fortes, técnico do emblema torrejano, também falou à reportagem da Hertz e referiu que a mensagem passada aos jogadores se centra num virar de página, ou seja, a fasquia está alta e há que estar ciente das responsabilidades.
Eu tive a oportunidade de na primeira palestra que tive com os meus jogadores, mencionar exatamente isso, porque nós temos a consciência daquilo que foi alcançado e do feito que conseguimos ao longo da época passada, mas aquilo que eu transmiti aos jogadores e que é essencial que eles percebam é que fecha-se uma página. A partir de hoje escrevemos uma página bonita no clube que vai perdurar por muitos anos sem dúvida nenhuma, mas isso a partir de hoje já não nos vai valer nada. Nós temos a consciência de que de facto se levamos a fasquia ninguém nos deu nada, fomos nós que colocamos a fasquia, alta. Temos essa consciência de que a exigência irá ser maior, logicamente que sim. Não temos ainda o plantel que desejávamos, estamos a construir, porque não tínhamos nos nossos horizontes perder jogadores como perdemos inicialmente, e o que estava previsto era que os jogadores que nós pretendíamos iriam ficar todos. Isso não veio a acontecer. É público que saíram alguns jogadores que nós pretendíamos que não saíssem, mas temos que conseguir colmatar essas saídas com outros jogadores. Estamos numa fase de preparação, temos aqui alguns jogadores também à experiência que nós não conhecemos muito bem e que vamos tentar perceber se encaixam ou não aquilo que são as nossas pretensões. Agora, a base de trabalho está cá, temos essa consciência, sabemos do valor da equipa que está ao nosso dispor e sabemos que temos condições para poder ambicionar fazer um bom campeonato, que foi aquilo que foi pedido pela direção. Conseguimos fazer um campeonato tranquilo, um campeonato em que consigamos a nível classificativo estar nos lugares cimeiros ao longo da época. E depois, claro que temos uma taça a defender, a taça do Ribatejo, que queremos logicamente defender, porque neste momento somos nós que estamos em posse da taça do Ribatejo, e vamos querer defender isso também, e estando também na outra prova que nos deu acesso, que é a taça de Portugal, vamos querer dignificar o clube, como é lógico, e fazer o melhor possível para inicialmente conseguirmos passar à segunda eliminatória, e conseguindo isso, sem dúvida nenhuma, que já é meritório para nós, porque temos a noção das dificuldades, temos a noção também de que o adversário que vamos defrontar está mais ou menos ao nosso nível, e estando bem preparados para isso, temos grandes possibilidades de conseguir passar essa primeira eliminatória. Como lhe digo, é prematura ainda, porque se estivéssemos a falar daquilo que estava previsto, logicamente que teria mais à vontade para poder, neste momento, dizer aquilo que estamos dispostos e que estamos propostos a conseguir, mas estou otimista no aspecto de que temos matéria humana para trabalhar e temos condições para conseguir fazer essa época tranquila e conseguirmos dar muitas alegrias aos torrejanos, que é isso que nós pretendemos, dar seguimento àquilo que foi feito a época passada. Continuamos com esta ligação com os adeptos, com esta massa associativa que terminou a época dessa forma, e queremos começar e continuar nesse caminho, e estamos, como digo, esperançados em conseguir dignificar, acima de tudo, as cores do desporto do Clube de Torres Novas.
Qual é a avaliação que faz para já, e se de alguma forma preferia ou pretendia ver aqui algumas alterações para que houvesse talvez uma aposta um pouco diferente em relação àquilo que o Torres Novas podia preparar para esta época?
Assim, eu neste momento posso lhe dizer que estou bastante otimista com aquilo que tenho ao meu dispor. Logicamente que o caminho é longo, há uma preparação a fazer, e neste caso com alguns jogadores que estão de novo, uma adaptação que nós esperemos que corra bem e que seja bastante produtiva também, mas é como lhe digo, é prematuro neste momento estarmos a dizer o que é que realmente iremos conseguir fazer, atendendo também a que não há um conhecimento exato dos adversários que vamos encontrar. Sabemos que há equipas que se reforçaram muito bem, equipas que apostaram muito para conseguirem fazer bons campeonatos também. Portanto, nesse aspecto, a nossa mais-valia, digamos assim, é a base de trabalho que temos para trabalhar, esperando nós, estando otimistas em relação aos jogadores que vêm de novo, que venham e que sejam jogadores para vir acrescentar, não só qualidade, mas também para o bem-estar deste grupo, porque tenho um grupo à minha disposição muito forte, e só um grupo muito forte conseguiria alcançar e dar a volta por cima como deu a época passada, e é isso que nós esperemos, que os que venham que possam vir para acrescentar e para conseguirmos o rendimento necessário para irmos gradualmente.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui neste olhar-se para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, começa a 17 de setembro, termina a 19 de maio. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo, ainda em moldes mais reduzidos. Voltamos já de seguida para a segunda e última parte. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a olhar-se para a atualidade em matéria desportiva, já com competição propriamente dita, precisamente o Campeonato de Portugal. Foi o destaque da primeira parte desta emissão, assim como um olhar-se para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, em jeito de antecipação. Registo então agora para outros assuntos que marcam a atualidade, desde logo o hóquei em patins, e para lhe dizer que Tomar volta a ser palco para o melhor hóquei em patins do mundo. A Elite Cup está de volta, será de 15 a 17 de setembro, competição de onde fazem parte as 8 melhores equipas da primeira divisão nacional da época passada, dentre as quais o Sporting de Tomar, detentor da Taça de Portugal. O sorteio decorreu no Hotel dos Templários, não só em masculinos como também em femininos, que será nesta variante a 7 e 8 de outubro. E à equipa nabantina calhou o Futebol Clube do Porto, campeão europeu e atual detentor da Elite Cup. Eis os restantes duelos: Barcelos Oliveirense, Sporting Valongo e Benfica Hockey Clube de Braga. No período de intervenções, nesta conferência de imprensa, registro para as palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que recordou que esta será a terceira vez que a cidade recebe a competição, referindo que aquilo que é o mais importante nesta organização é o impacto junto das crianças e jovens.
Porque, quer seja desporto individual, quer seja desporto coletivo, como é o caso do hóquei em patins, cada um tem a sua função e trabalha para um objetivo comum. Somos disciplinados, quem pratica desporto deve, ao nível que vocês praticam, é óbvio, não é? É disciplinado, é focalizado, tem o poder da superação e vocês não imaginam quanto isto ajuda cada um de nós, independentemente das funções que desempenhamos na nossa vida, o facto de termos praticado desporto e termos este enfoque, esta focalização, a capacidade de superação, é aquilo que nos ajuda em qualquer função que tenhamos na vida. E falo com conhecimento próprio. É importante também dizer-vos o seguinte. Eu acho que o país é demasiado centralista. Só Lisboa, 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 Lisboa. E, portanto, aquilo que são os eventos, e os eventos desportivos neste caso, devem de sair fora da grande capital. Porque só assim é que conseguimos disseminar e lançar a semente à terra para mais tarde colhermos frutos. E os frutos, vou-te sempre a dizer, é a cidadania, termos melhores cidadãos.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Seguiu-se também a intervenção de Pedro Martins, ele que desempenha este ano as funções de capitão do Sporting de Tomar face à saída de Ivo Silva. O jogador napantino não tem dúvidas, a Elite Cup é para ganhar.
Nós, como atletas, trabalhamos sempre para ganhar e quando realmente acontece, que foi o nosso caso, acaba por nos dar uma certa segurança que estamos no caminho certo, e é isso que a gente continua, queremos continuar a trabalhar para ganhar mais, tendo em conta que é organizado na nossa terra e temos um apoio acrescido, sem dúvida, das nossas gentes e dos nossos adeptos, que faz e pode fazer a diferença, e vamos trabalhar para isso. A minha expectativa é sempre ganhar, sabemos de antemão que a qualidade dos adversários é enorme, mas vamos fazer o possível para levantar o troféu no fim do fim de semana.
Pedro Martins, jogador, capitão do Sporting de Tomar, aqui na antecipação a esta Elite Cup. As 8 melhores equipas de Portugal estarão em Tomar para disputar esta competição. Ainda pelo Hockey em Patins, o Campeonato Nacional de Terceira Divisão, a temporada 2023-24, vai ter a participação de 60 ou 61 equipas divididas em 4 séries. A Juventude Oriense é uma delas, treinada por Jaime Santos, vai participar na competição, estando nesta altura em dúvida qual a série que vai englobar. Quanto às restantes 4 equipas do Distrito de Santarém, tudo indica que poderão ficar na Zona Sul. Há a Tigres de Almeirim, que regressa assim às competições séniores, com Miguel Cunha como treinador, a ACR Santa Cita, que mantém Filipe Almeida, o Entroncamento B, treinado por Miguel Santos, e os Corujas de Coruche, com a dupla técnica constituída por João Montes e Carlos Miranda. O campeonato começa dia 8 de outubro, começa dia 8 de outubro e termina a 26 de maio. Assim é que está correto. O sorteio está marcado para o dia 4 de setembro. O CCD Porto Mendo, equipa da freguesia da Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar, sagrou-se campeão distrital, interdistrital de Santarém de Leiria, na modalidade de futebol de praia. Foi um domínio a todos os títulos notável, com 4 vitórias em 4 jogos, com o melhor ataque, a melhor defesa e ainda o melhor marcador. Esta conquista valeu ainda o apuramento para a Taça Nacional, onde os nabantinos chegaram à final e só foram batidos pelo Ericeirense, já no prolongamento, isto depois de terem sofrido o gol do empate a 10 segundos do final, ou seja, o Porto Mendo esteve a 10 segundos de reforçar a história feita. O nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, entrevistou Telmo Ferreira, treinador do emblema tomarense, que destacou o facto de a equipa ser da esmagadora maioria oriunda de Tomar. Ficou uma análise aos resultados.
Este ano participamos do Campeonato Interdistrital Leiria-Santarém, no qual participavam 5 equipas. Duas de Santarém, o Alto Reirede e o CCD Porto Mendo, e 3 de Leiria. Conseguimos concluir a primeira fase, 4 jogos, 4 vitórias. Depois conseguimos o aparente para a Taça Nacional, no qual continuamos a nossa senda de vitoriosa, e que na final contra o Ericeirense, uma equipa que tem um staff que foi campeão europeu pela Casa do Benfica de Louros há cerca de 2 anos, tivemos a 10 segundos do fim, tivemos a 10 segundos de ter a mão na taça, acabamos por sofrer o gol do empate a 10 segundos e depois no prolongamento, numa jogada em que não tivemos felicidade, acabamos por sofrer o gol e não conseguir a conquista da Taça Nacional, que é a primeira edição, que tinha clubes de todos os distritos do país.
De resto, chegaram à Taça Nacional depois de vencer todos os jogos do Interdistrital e 4 jogos com 4 vitórias, 23 golos marcados e 8 sofridos. Foi, com um total de 10 golos apontados, Gonçalo Correia foi o melhor marcador. Se somarmos as duas provas, o jogador da equipa do Porto Mendo marcou 17 golos. De resto, estes feitos e esta boa prestação da equipa do Futebol Praia do Porto Mendo deve-se essencialmente a quê?
Primeiro, a nossa equipa é constituída por jogadores todos da Zona de Tomar. Temos 2 jogadores do Conselho de Ferreira de Zezer, o Fábio Dias e o Gonçalo Lopes. O resto é tudo o Conselho de Tomar. Temos campo próprio. As outras equipas têm que ir treinar a praias e ou areais que tenham por perto. Nós temos campo próprio. Conseguimos treinar sempre 2 vezes por semana. Os jogadores já jogam juntos há algum tempo, o que nos dá também já alguma experiência e algum traquejo. E conseguimos transportar isso para o campo, que, aliado ao nosso presidente Ricardo Batista, que faz um grande trabalho em prol do futebol de praia no distrito de Santarém e leva o nome do Porto Mendo. Este ano até não tivemos para ter equipa, porque como todas as associações têm problemas a nível diretivos e estava em mudança de direção, e o presidente Ricardo Batista, depois de os jogadores fazerem um forcing para ele continuar com esta modalidade, conseguiu voltar a organizar tudo de uma forma tremenda, espetacular, dar todo o apoio possível aos jogadores para conseguirmos ter esta performance e continuar a praticar esta modalidade.
E o resto dos resultados estão à vista com esta conquista do Interdistrital e também com a participação na Taça Nacional. Mas o próximo objetivo vão ser justamente os quartos de final da Taça de Portugal, 29-31 de outubro, que a equipa do Porto Mendo vai jogar com o Ilha.
Sim, nós esta época conseguimos 4 jogos, 4 vitórias no Interdistrital. Em 4 jogos na Taça Nacional vencemos 3 e perdemos 1 só no prolongamento. E na Taça de Portugal já passamos 2 eliminatórias e agora estamos na Final 8. Também é um marco histórico no Porto Mendes. Nunca tínhamos conseguido chegar a esta eliminatória, em que vamos apanhar nos quartos de final a equipa do Ilha, que está no Campeonato Nacional, acabou de descer. Também agora, na próxima época, irá estar no Campeonato Distrital. É uma equipa que pode estar ao nosso alcance e continuarmos a dar um passo em frente para chegarmos a apanhar adversários de jogadores equipas que têm jogadores que já jogaram no Porto Mendes, como o Filipe Oliveira, que está na Torre, na Elite, ou o Francisco Ferreira, que sempre nos apoiaram nesta nossa caminhada ao longo deste percurso que tivemos este ano, sempre a mandar mensagens, sempre presentes nos jogos em casa. Importantemente, tivemos 2 jornadas e eles estiveram sempre presentes, e era bonito atingirmos as meias finais, fazermos história e podermos defrontá-los em equipas que hoje estão de elite já, estão nas 4 melhores equipas nacionais, e seria muito bonito podermos viver essa história. A nível de jogadores, são alguns. Os que jogam estão todos comigo, praticamente em Caixarias. A situação passará por manter um treino ou dois por semana até essa data, e passará por tentar adiar esse jogo da Taça Ribatejo que nós teremos para meio da semana. Isto não estávamos à espera de chegar tão longe. Ninguém estava à espera que a Taça de Portugal se prolongasse durante tanto tempo. Mas não sendo profissionais, sermos jogadores amadores, há um conciliar das coisas, as pessoas percebem. É uma Taça de Portugal, é uma Final 8, é sítio onde se calhar os jogadores nunca chegaram. Provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, e estamos nas decisões e vamos tentar conciliar as duas, não prejudicando nenhuma das equipas.
Em relação a esta conquista, algum destaque especial? Dicas esta vitória no Interdistrital a alguém em particular?
Principalmente ao nosso presidente, Ricardo Batista. Ele faz uma grande força para que o Porto Mendes possa ter nome na modalidade e que possa chamar mais praticantes ao campo do Porto Mendes e possa divulgar mais os feitos que temos tido. Ele é o grande impulsionador. Foi ele que tornou junto o Dr. Boa Vida e o Jorge Lopes, no início, quando começou o futebol de praia em Porto Mendes, tornou o Porto Mendes a aldeia do futebol de praia nacional, que é assim que é conhecida, e principalmente dele. Foi com muita pena que a 10 segundos do fim, quando sofremos o golo, eu vi com uma lágrima no canto do olho, porque era um sonho para ele conseguirmos levar uma taça para o Porto Mendes. Não conseguimos, mas estamos mais perto, estamos a lutar já por isso. Conseguimos grandes feitos este ano, já conseguimos uma conquista do Campeonato Interdistrital e vamos continuar a andar na luta pelas conquistas para fazer crescer o Porto Mendes e a modalidade no Distrito de Santarém.
Telmo Ferreira, treinador do CCD Porto Mendes, equipa da Freguesia de Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar, que tem dado que falar nestas últimas semanas. Campeão Interdistrital de Santarém e de Leiria, chegou à final da Taça Nacional. A Associação Cultural e Recreativa da Linha Seira do Conselho de Tomar é uma das grandes novidades para a próxima edição do Distrital de Futsal da Associação de Santarém. O emblema nabantino, presidido por José Guido, terá como treinador José Mariquito, enquanto que Fernando Ferreira assume as funções de diretor desportivo. Tomar terá, assim, 2 representantes na prova, com registro para mais uma presença da ACR Carvalho de Figueiredo. O campeonato, refira-se, começa a 30 de setembro e termina a 4 de maio. Já a Taça Ribatejo terá a sua primeira eliminatória a 5 de outubro. O Distrital contará com 14 equipas. E passamos agora para o judo, já nesta reta final de Herte Desportivo. Vamos às últimas por Filipe Lopes, comentador da Herte para esta modalidade, que aproveitou para fazer um balanço daquilo que foram estes 2 últimos meses.
O judo continua a decorrer e com grandes resultados nos últimos 2 meses, e é aqui que iremos começar. Lembrar que em julho a São José de Santarém organizou 3 atividades em Tomar: o Open Internacional de Cadetes e as equipas mistas, o primeiro Open Internacional de Equipas Mistas, também de Cadetes, e o seu estágio. Para começar, o Open Internacional de Cadetes, a JTS, teve 130 atletas a participar, decorreu no pavilhão municipal Cidade de Marte, com 4 países representados, com destaque para os atletas da Ação de Santarém, na categoria de 52 kg, Fabiana Ribeiro, da Casa Povo Rio Maior, fez medalha de bronze. Rafaela Maia, na categoria de menos 57 kg, do Lusíria Judo Clube de Porto Alto, fez medalha de bronze também. Depois, Vitória Borges, também do Lusíria Judo Clube, na categoria de menos 63 kg, fez medalha de prata, segunda classificada. E Afonso Reis, no setor masculino, o único atleta a conquistar uma medalha. Afonso Reis, da Sociedade Farmónica Global em Paz, na categoria de menos 55 kg, conquistou a medalha de bronze. No Open Internacional de Equipas Mistas, a ação viu apenas 5 equipas, portanto foi uma competição em que todas as equipas se defrontaram, e a ação de Santarém conquistou a medalha de bronze. Relativamente ao estágio, foi realmente um estágio muito positivo, em que todos os participantes saíram de Tomar com aquele gosto de voltar para o ano, com o projetor, o famoso judoca brasileiro Flávio Canto, a ter intervenções de grande nível, e daí o estágio ter sido um sucesso, e esperemos para o ano que o mesmo tenha o sucesso pretendido, Paulo. Relativamente ao judo nacional e internacional, tem decorrido a nível internacional os grandes slams e os grandes prix, assim como também o Campeonato da Europa de Cadetes, que se realizou em Portugal, e muito recentemente o Campeonato do Mundo de Cadetes, com vários resultados que eu também vou aqui explicar. Vou começar pelo grande slam da Mongólia, que decorreu entre 23 e 25 de junho, com alguns resultados de relevo. Desde já a atleta tomarense Patrícia Sampaio classificou em terceiro lugar, portanto, medalha de bronze na categoria de menos 108 kg, continuando aqui a somar pontos preciosos para o seu apuramento olímpico. Depois, na categoria de menos 48 kg, Catarina Costa, da Ação Académica de Coimbra, também fez medalha de bronze. A campeoníssima Telma Monteiro, na categoria de menos 57 kg, fez quinto lugar. E depois, o bicampeão do mundo, Jorge Fonseca, volta a aparecer em competições de alto nível após a recuperação de lesão, e fez sétimo lugar. Também aqui Rochelle Nunes, neste grande slam da Mongólia, depois de uma paragem prolongada, volta e faz sétimo lugar, portanto também aqui a continuar a ir buscar os pontos para o seu apuramento olímpico. Depois, entre 22 e 24 de junho, decorreu no pavilhão multiuso de Odivelas do Campeonato da Europa de Cadetes, com alguns resultados de relevo para Portugal neste escalão. Começar pela participação do atleta Afonso Reis, na categoria de menos 55 kg, atleta da Golden Pais, que representou o Distrito de Santarém também, e Portugal foi eliminado logo na primeira ronda, portanto não teve uma grande participação, mas foi convocado pela Seleção Nacional e participou. Depois destaca então para Rodrigo Janeiro, do Sintrense, que foi vice-campeão da Europa na categoria de menos 66 kg, e também conquistou o Campeonato da Europa Maria Silveira, atleta do Algés, na categoria de menos 57 kg, aqui provavelmente uma das grandes surpresas deste Campeonato da Europa. As jornadas olímpicas decorreram também já no mês de julho, entre 25 a 28 de julho, na Eslovénia, também com os dois atletas classificados no Campeonato da Europa a conquistar medalhas. Rodrigo Janeiro conquistou a medalha de bronze, e Maria Silveira a medalha de bronze também nas jornadas olímpicas. Portanto, estes dois atletas cadetes estão claramente a destacar-se, e augura-se um bom futuro para eles. Depois, já no mês de agosto, realizou-se o Masters na Hungria, com resultados similares para Catarina Costa e Telmo Monteiro. Catarina Costa, nos 48 kg, faz sétimo, e Telmo Monteiro faz também sétimo. Telmo está a manter uma regularidade. Digamos que ela ganhou a campeã do mundo e depois vem a perder no combate dos quartos de final e depois não consegue prosseguir. Já no grande período de Zagreb, destaque para a medalha de prata de Jorge Fonseca, prova que decorreu entre 18 a 20 de agosto, com Jorge Fonseca já em grande plano a conquistar a medalha de prata na categoria de menos 100 kg. Este fim de semana decorre o Campeonato do Mundo de Cadetes, e no dia de ontem destaque para Maria Silveira, atleta do Algés, que foi conquistar a medalha de bronze no Campeonato do Mundo, naqueles treinamentos de 57 kg, ou seja, a atleta do Algés faz o pleno das provas mais importantes do escalão de cadetes. Hoje, este fim de semana ainda também decorre em Portugal, mais concretamente em Gaia, o European Senior Cup, prova de séniores, uma prova da União Europeia, com destaque para imensos resultados de atletas portugueses. Já no dia de ontem, Emerson de Silva conquista a medalha de prata, Telmo Gomes na categoria de menos 103 kg também a medalha de prata e Raquel Brito na categoria de menos 48 kg a conquistar a medalha de ouro. Também ainda ontem, Jimena Esparza, uma atleta dupla nacionalidade argentina e portuguesa, na categoria de menos 52 kg faz medalha de bronze, e Mariana Esteves, na categoria de menos 57 kg, atleta dos Salesianos de Lisboa, faz quinto classificado. No dia de hoje, há já alguns resultados finais. Henri Agutite, atleta do Benfica, conquista a medalha de bronze. Manuel Rodrigues, na mesma categoria, 81 kg, faz quinto classificado. E Diogo Xantre, na categoria de menos 90 kg, quinto classificado. Este atleta do Algés também é um atleta jovem, que se espera um grande futuro pela frente. Depois, Joana Crisóstomo confirma o seu favoritismo na categoria de menos 100 kg, a atleta da Universidade de Lusófona conquista a medalha de ouro, e Thaís Pina, na mesma categoria, faz a final com a atleta da Lusófona e faz prata. Entretanto, Fábio Conceição, na categoria de menos 108 kg, fica em quinto lugar, e esperemos agora pelo resultado da final de Diogo Brito, atleta do Sporting Clube Portugal, que vai lutar entretanto, portanto não há um resultado final deste atleta que temos. Paulo, relativamente ao segundo semestre da Ação de Santarém, esperemos que continuemos a realizar as atividades, vão haver alguns torneios importantes neste segundo semestre, mais concretamente no entroncamento com o primeiro Open de Júniores, e esperemos que os atletas de Santarém continuem a evoluir.
Filipe Lopes, comentador da ERT para o Judo, aqui modalidade com que finalizamos este regresso do ERT Desportivo. Depois desta pausa para férias, estamos então de volta e teremos pela frente a época 2023-2024. Iremos contar com a sua companhia. Fique desse lado. Será um gosto. Até à próxima segunda-feira.